Oi, gente linda, tudo bem?
Olá, seguidores do Como é Rezando, mais uma plataforma para você acompanhar nossas dicas.
Sim, temos novidades. Vamos começar agora a fazer podcast. Por quê? Porque o Stories não dá conta do tanto que eu gosto de falar.
Somos dois conversadores natos, temos muita coisa para falar, temos opinião sobre quase tudo, então a gente quer compartilhar com vocês em mais um canal. E a partir de agora a gente terá podcasts semanais, sempre com episódios com temas diferentes. E para a nossa estreia, vamos falar sobre
locais para ir a dois, para comer, comidinha, bebedinha, não necessariamente só restaurante. E aí a gente já traz uma discussão, né? Porque assim, o que é romântico? O que é que dá para ir a dois?
É a decoração? É o atendimento? O ambiente? A música? Ou sem música? O que é que vocês preferem?
Eu acho que é o conjunto da obra, né? A gente escolheu lugares que tem de tudo um pouco. Primeiro porque, claro, a arquitetura conta.
Sempre.
Né? A decoração, a iluminação, sobretudo. Sempre um lugar romântico, a dois, que você quer mais íntimo.
Uma luz mais quente, mais aconchegante.
Uma luz mais baixa, né? Então, nada muito claro, um lugar mais aconchegante, de fato. O serviço, eu acho que agrega muito nesse formato, porque a pessoa tem que entender que o casal está ali pra namorar, pra ter um momento diferente.
Um momento mais íntimo, né? Então, o atendimento tem que ser aquele atendimento que vá te servir, não só tirar pedidos, mas que seja um atendimento leve, mais cortês.
Que valorize o seu momento também, porque assim, eu já fui em lugares que, sei lá, você fala, esse é meu aniversário de casamento, o cara só fala, te dá um tapinha e fala, quem te perguntou? Né?
Exatamente.
Então, eu acho que é por aí, a pessoa tem que entrar no clima, tem que ter um serviço disponível, né, pra celebrações, não só de outros namorados, né, aniversário de casamento, encontros, pedido de casamento, isso acontece muito.
Pedido de namoro,
também.
Aniversário de namoro, dia dos namorados acabou de passar, então sempre rola aquela demanda de reserva, de fila. Os casais querem sair pra se divertir, se presentear, e às vezes o presente é esse momento a dois num restaurante legal.
Sim, eu acho que com a gastronomia crescendo no país, o restaurante passou a ser um programa e um presente, né? E aí eu acho que os estabelecimentos têm que estar preparados pra fazer uma gracinha, sim. E outra coisa sobre serviço também, que eu não quero deixar passar. O serviço não pode ser aquele cara que fica ali o tempo inteiro. Tipo, você bebe um gole de água e vem o cara completar a sua água. Porque tira a privacidade do casal.
Sim, vira um jantar a três no fim e você não consegue ter intimidade com seu parceiro. Ou então vocês estão numa conversa mais sobre um assunto que é só entre vocês e de repente chega uma pessoa e fica parada olhando
pra sua cara.
Eu já
passei por isso, assim, de chegar pro garçom e falar, não precisa vir agora, porque interrompia. Toda hora vem aquela pessoa. Então tem que ser bem ajustado pra não se tornar inconveniente. Essa é a palavra. Inconveniente. Ah, outra coisa. Você acha que um lugar romântico é necessariamente caro?
Não necessariamente. Tem restaurantes que são caros e não são nada românticos, por exemplo. Você chega, o ambiente é frio, o atendimento é disperso.
Certo, pera. Você respondeu outra coisa. Eu perguntei se o romântico é caro. Você falou, não, tem caro que não é romântico.
É,
mas o contrário. Pra ser romântico tem que ser caro?
Também não.
Porque eu acho assim que, claro, a gente tá aqui dando dica de locais que são mais aconchegantes e mais românticos. Porém, muito importante lembrar que mais vale a sintonia do casal sempre. Às vezes você vai ter uma bela história pra contar quando você foi comer espetinho, quando você foi comer cachorro quente e tudo bem.
Sim, você pode ter esse momento com seu companheiro ou companheira lá no bar do amigão e tá tudo certo. Vocês têm o seu momento e essa é a vibe de vocês, tá tudo ok. Na nossa lista, a gente prezou por fazer dicas de lugares que já se propõem a ter esse aconchego. Você pode ter o seu momento a dois em qualquer lugar, mas não necessariamente que aquele lugar fez aquele ambiente pensando nisso.
Sim, e lembrar, obviamente, que todo mundo pode se divertir, ter um momento dois bacana, construir memórias independentes do local onde esteja, né? E aí a gente pensou nessa lista, mas fica aí a criatividade e o investimento no relacionamento, né, do casal, que isso é tudo. Então vamos lá?
Antes de começarmos as dicas, outro ponto importante. Conhecer o gosto do parceiro. Não seja um menino esforçado que ama a namorada, mas leva ela pro programa da Ana Maria Braga sem ela querer.
Gente, essa história da Ana Maria Braga rendeu, hein?
Entendeu? Não seja essa pessoa. Fique atento aos detalhes, porque às vezes você é muito fã de comida italiana. E aí a outra pessoa talvez não é.
Olha, eu vejo muito isso com japonês. Ouço muito pessoas falarem que o marido não gosta de japonês. E aí, ouço mesmo. E aí o cara não vai gostar, né? Ele vai chegar lá e vai... Você meio que vai constranger também o seu parceiro, porque ele não come. Aí ele fica, tipo, como o chato.
Sim,
né?
E aí quebra totalmente o clima e a proposta de ser uma noite romântica, né? Então, fique atento ao gosto do seu parceiro antes de você escolher o restaurante. Às vezes o restaurante é muito legal para você, tem a proposta da comida que você gosta, mas não para ele. Então, já que é a dois, vá pelo gosto dos dois, não só o seu, vale lembrar.
Ah, e nutricionalmente falando, uma noite romântica também não pode ser aquela noite que você vai comer muito. Então, tem cuidado para o que você vai comer. Homem, geralmente, aí eu vou ser generalista, mas homem gosta muito de comer carne. E não gosta muito de comer só a massa ou só uma coisa meio vegetariana. Não sei que seja vegetariano. Mas muitos homens eu vejo que, tipo assim, quando vê o menu, fala... Sim, mas tem o quê? Só isso? Né? Então, o homem geralmente ele quer comer mais. Mas não pode ser uma comida muito pesada. Tipo, feijoada.
Rodízios. Não?
Rodízio, churrascaria. O cara vai sair empanturrado. É.
Ou pizzaria também, porque às vezes quer um clima romântico, uma pizza e um vinho, mas aí você vai para o rodízio de pizza, acabou a maturidade, acabou a noite ali.
Hamburgueria também, às vezes, é muito gorduroso, então tudo que demanda mais digestão tende ao organismo ficar mais lento, a pessoa vai sentir sono e vai voltar para casa, e aí você, querido, não vai conseguir o que você quer.
Não vai ser esse dia, vai ficar para o próximo.
E a pessoa fica ali, né, cheia, tal. Não, aí romantismo zero.
Zero. Bom, vamos à nossa lista.
Em primeiro lugar, rapidinho, falando que a nossa lista está em ordem alfabética.
Isso.
Então, nós não temos um melhor e um pior. Nós...
Não é um ranking.
Não é um ranking. São 7 locais que nós escolhemos em Brasília, que sejam muito legais e que dá para você fazer aquele rolê romântico e dar uma incrementada aí no seu relacionamento.
Isso.
Vamos lá? Primeiro, por ordem alfabética, é o Bar 16.
Onde fica o Bar 16,
Juliana
Braga?
Você nunca ouviu falar do Bar 16? É apenas aquele bar que fica lá no alto do B-Hotel.
No 16º andar do B-Hotel.
Exatamente, no Eixo Monumental.
Isso. Ao lado da piscina, com aquela vista para o Eixo Monumental, para a Torre de TV.
Virou um local super instagramável, né, em Brasília. Muita gente tirando foto do pôr do sol. Muita gente tirando foto da piscina verde, né, daqueles cobogós. Enfim, é um lugar lindo. É um lugar que tem uma vista incrível da cidade. É um lugar que dá pra ir em vários horários, eu acho. Acho que dá pra ir à tarde, dá pra ir no pôr do sol, obviamente, que tem uma vista lindíssima, né? O sol fica... Essa golden hour, por exemplo, né? Fica tudo muito dourado, o céu de Brasília é já um programa de se ver.
Sim.
Não é um restaurante, então, assim, não é... Ah, o que você vai comer lá de maravilhoso que vai mudar a sua vida? Não, é mais o ambiente, os drinks, um petisco.
É um programa de experiência, você vai ter uma vista linda, você vai estar num rooftop que não é muito difundido na cidade, a proposta de rooftop, então você vai estar num rooftop.
Realmente, Brasília não é um lugar famoso por rooftops, até porque a cidade não tem prédios tão altos.
Isso. E aí, o B-Hotel passou a oferecer isso quando ele foi inaugurado. Logicamente, já foi abraçado pelo público da cidade, então você vai. Tem a vista do rooftop, é um bar, então tem drinks muito bem elaborados, muito bem feitos, tem petiscos de porções para compartilhar ou para que você possa pedir porções menores para dividir a dois.
E está aberto para não hóspedes. Isso. Então, não importa se você não está hospedado, você pode avisar que você vai ao bar e subir.
Sim.
Tranquilo.
É. Você paga uma taxa de R$30 para ter acesso ao rooftop do B-Hotel. Essa taxa de R$30 é convertida em consumação no Bar 16. Então, aí, esses R$30 voltam para você na hora que você começar a pedir no bar. Essa é uma dica importante. Já chegue lá sabendo que tem essa taxinha. Não acho que vá ficar cobrando a taxa à toa. Vai botar para você.
E também, assim, também não pense que essa taxa é fácil de gastar. Não é um lugar baratex, não.
Não, o drink mais barato lá começa na faixa de R$35.
Então, já foi sua taxa.
Já voltou pra você e você vai ter que completar com R$5 pra começar a brincar.
Quando eu fui, eu realmente achei os precinhos um pouquinho salgados. Mas você quer, né, investir nesse relacionamento ou não quer, meu filho?
Você quer fazer esse pedido com o pôr do sol de Brasília ao fundo? Se jogue, mas leve o cartão.
Vamos lá. Na segunda posição da nossa lista está o Blas, na Asa Norte, na 406 Norte. E essa opção foi em função justamente da gente desconstruir que o restaurante romântico é necessariamente um lugar caro.
Caro. O Blas oferece uma experiência muito intimista. Ele tem... Ele é nas 400, então aqui em Brasília, as 400, a maioria dos bares são virados para a residencial. Lá é um desses lugares que é virado para residencial. Então ele é mais escondidinho, você não fica ali no meio da rua, vendo o carro passar. Ele passou por uma reforma há uns poucos meses, então tem uma decoração mais charmosa. O menu deles sempre está com novidade, porque a proposta do bistrô é ser um bistrô de experimentação.
E então, com uma pegada contemporânea, né? Então isso. Você tem acesso a uma gastronomia que aparentemente é mais sofisticada, com um preço mais amigo.
Isso, então vale a experiência tanto para você conhecer quanto para você ir antes e depois você leva a pessoa para também sentir se a proposta é a proposta da pessoa que você quer levar. Então,
é
às
verdade.
Vezes não é. Porque comida contemporânea não é todo mundo que gosta, nem é toda comida contemporânea que se encaixa no perfil de quem gosta. Então,
verdade. Inclusive, vale a gente falar que a gente teve alguma dificuldade para fazer essa lista, contemplando várias cozinhas, né? Porque sim. A maioria dos restaurantes românticos, nós constatamos que são italianos.
Sim, Brasília só sabe fazer restaurante romântico italianos? Será?
E, pois é, a gente ficou nessa dúvida e aí acabar virando uma lista de italianão, porque os italianos acabam investindo talvez mais na ambientação.
Acredito que sim, acho que eles têm essa... A proposta do italiano, ele já pensa no vinho, então junto com o vinho já vem aquela coisa de ser mais a dois, de vir mais acompanhado, então quando eles pensam no italiano, eu já vejo que vem aquele clique de pensar num ambiente mais sofisticado e aconchegante. Aí quando você vai para outras cozinhas, por exemplo, restaurante mediterrâneo,
pode. Já fica menos aconchegante, talvez.
Aí
mas você... eu acho que também tem outra questão aí, sabe o quê? Os restaurantes italianos, se a gente pensar, historicamente, são os que primeiro se difundiram no Brasil.
Sim.
Então talvez já
que
tenham
é
mais tempo.
Que é mais tradicional nosso.
É, né? Então aí assim, já vem há mais tempo trabalhando o seu público. Né? Não são casas tão modernas, acaba indo mais pro clássico e o clássico acaba sendo mais aconchegante do que o contemporâneo.
É, uma coisa vai puxando a outra. E aí o que eu acho bem legal no Blas é isso, ele é contemporâneo, mas ele é um contemporâneo que você consegue fazer sim um programa 2, tem vinho para pedir, tem drinks também. O forte deles não são os drinks, então não tem aqueles hiper mega blaster drinks com blueberries e coisas do tipo.
É, isso é importante, porque assim, veja só, voltando à decoração, a gente também associa muito o romântico, né, ao talvez o mais clássico, mas depende também do seu parceiro, porque...
Tem gente que vai achar cafona o clássico.
Exatamente. O limite ali, o limiar entre ser clássico e cafona é grande no italiano. O risco é ali iminente.
Sim. E dos restaurantes tradicionais como um todo, não só italianos. A gente tem alguns, eu pelo menos na minha cabeça, vem de vez em quando uns exemplos de restaurante que ultrapassou a barreira do clássico e ficou cafona.
Exatamente. Principalmente quando eles não reformam. E em restaurante, a gente fez reforma 3 anos, já venceu a reforma.
Já venceu a reforma. Já, ou você troca pelo menos a louça, ou você faz um painel...
Os quadros, as molduras... Porque, assim, tudo tá mudando muito rápido.
Não precisa quebrar a parede do restaurante a cada 3 anos, mas dá aquela cara nova, aquele respiro.
A renovada, né? Dá um refresh.
Dá um refresh.
Então, vamos lá. E justamente no contemporâneo, a gente vem com o nosso terceiro colocado, que é o Bloco C. Restaurante que não é classicão. Ele é bem contemporâneo.
Bem moderno. O chefe é o Marcelo Petrarca. E o Petrarca tem uma pegada que é muito dele, muito autoral.
Sim. Eles ficam na 211 Sul, justamente no Bloco C, que dá nome ao restaurante. Mas ele tem muito investimento no aconchegante. Ele tem toalha na mesa, ele tem um atendimento muito atencioso.
A luz é baixa.
E eles têm aquela pegada muito... o tema do restaurante é muito brasiliense. E eu acho que o brasiliense é muito barrista. Ele gosta de coisas com tema de Brasília. Então ele já se sente ali meio que em casa. Tem obras de Atos Bucão na parede, né? É, enfim, não é o contemporâneo impessoal de jeito nenhum.
De jeito nenhum. E tem muito essa pegada, né, de homenagem à cidade. O Marcelo pensou no nome ser Bloco C exatamente para fazer uma homenagem à cidade. Então, quem ama Brasília e vive aqui, ou quem chegou aqui depois e amou a cidade, se sente também homenageado junto com a cidade
Sim.
dentro do restaurante. E essa proposta é completada aí com esse cardápio que é muito do Marcelo, é muito dele, você não encontra nada parecido em outras casas.
O cardápio também é todo muito saboroso, né? As comidas não são nem tão leves, nem tão pesadas. Acho que fica ali no ponto de quem agrada a homens e mulheres. E tem aquelas sobremesas maravilhosas, com destaque pro famoso churros de banana.
Churro de banana que conquistou Brasília desde o dia 1 do bloco C.
Pois é. E aí, as variações que ele foi fazendo depois, né? Com leite ninho, Nutella, tudo,
Sim.
só.
É. É, entre os principais, outro clássico que também é hit é o filé com rapadura. Então.
Isso. E assim, gente, já abrindo um parêntese em relação ao Bloco C, é um restaurante muito concorrido, né? Tem a parte do térreo, tem a parte de cima, que também é aconchegante, e tem a parte do fundo, que também dá pro.
É quase um deck.
Isso, tem ali um jardim, tem umas luzinhas à noite, e aí a gente fala sobre reservas. Não dá pra ir pro Bloco C sem reserva. Aliás, se você está num programa romântico, eu te aconselho.
Sempre prezar pela reserva, sempre. A não ser que a casa não trabalhe com. Mas se a casa der a oportunidade de você fazer reserva, faça. Não, não, porque senão vai quebrar o seu
Até
programa.
porque, primeiro, eu acho que vale escolher a mesa, perguntar qual é a mesa que fica, não fica tão no meio do salão, que tem uma vista mais bonita, né?
Não tem gente passando toda hora, não é perto do banheiro, não é perto da cozinha, porque tem barulho da cozinha.
Informar durante a reserva que talvez que seja um momento especial, que eu acho que isso pode fazer diferença, né? Pode ter um mimo, né? Pode ter uma atenção
Tem
diferenciada.
restaurantes que tem uma área já reservada para essas ocasiões, alguns colocam mesas mais perto da adega, porque traz esse clima de romance mais para perto, e aí tem uma iluminação especial.
E também, assim, se você for inventar alguma coisa, é sempre bom perguntar ao restaurante se isso é possível. Então, se você vai levar flores, balões, aquele negócio de estourar, isso tudo você tem que perguntar se é possível. Porque, assim, da mesma forma que é um momento especial para você, pode ser para outras pessoas se você estragar a noite do outro, né?
Sim, porque vai que tem um outro casal ali do seu lado, um jantar dois, você solta um pipoco lá dentro do negócio, acabou tudo. Então, pergunte e também pergunte se eles cobram taxa, se não cobra, tem restaurante que cobra taxa, caso você queira levar seu próprio vinho, tem a taxa de rolha. Tem restaurante que não cobra taxa de rolha, se você for consumir mais de uma garrafa, então vale aí essa pergunta.
É, então, partindo disso, vamos ao nosso quarto colocado, que é o La Table Grand Cru. O La Table, ele tem duas unidades em Brasília, e a gente está falando especificamente da unidade do Lago Sul, na QI 9/11, que é o mais romântico dos dois. O Lago Sul, eu acho que, assim, sempre que você está, né, no plano e atravessa para o lago, já é um passeio romântico. Você já passa pelo lago, você já vê coisas lindas. O Lago Sul é todo muito bonito, arborizado. E o La Table fica naquela quadra ali na 9/11, que tem vários comércios bem legais, assim, lojas bacanas, sofisticadas. Aí você entra no restaurante, tem todo aquele ambiente que sim, é mais sofisticado. E aí a gente colocou essa opção não só de restaurante, mas de você também pedir uma tábua de frios, tomar só um vinho, pedir umas entradas. E aí fica atento a essa opção, porque às vezes a pessoa fala: "Ah, eu não tenho grana para um jantar". Se você pensar em todas as etapas de, né?
Entrada, prato, sobremesa, café.
Mas se você, nossa, para mim pelo menos, não sei como é para você, Max, mas para mim uma entrada e um vinho.
Eu acho que uma boa entrada, uma tábua bem feita, você pode, por exemplo, no Grand Cru, que tem essa pegada mais de vinho, ficaria a noite inteira ali só beliscando, pedindo petisco, vem uma tábua legal, você pode pedir uma entradinha para compartilhar junto com a tábua e aí.
Isso.
Você não precisa necessariamente ir para o principal. Você pode ficar nisso, depois você quer um doce, vai para a sobremesa, aí pede uma
É, eu não
sobremesa.
trabalho sem sobremesa.
Também não saio de casa para ficar sem sobremesa. Se não tiver sobremesa, acabou o programa 2 ali agora.
Pois é, então o La Table aí Grand Cru é uma boa opção para você, de repente, né, pedir uns belisquetes, um bom vinho. Lembrando também que eles têm um café da manhã muito bacana, né? Com horário, inclusive, de brunch. Então, tem umas coisas mais sofisticadas, e aí é um local que dá pra frequentar meio que o dia inteiro também. Eis que chegamos então ao nosso quinto colocado, que é o Limoncello na 402 Sul. É um italiano.
É um italiano, mas não é o italiano clássico.
É, o Limoncello, ele tem uma proposta de ser um italiano mais contemporâneo, então não é aquele lugar que você vai comer filé parmegiana. Ele tem uma inspiração na costa amalfitana, então tem muitos frutos do mar, né, camarão, polvo, burrata.
E tá sempre renovando o cardápio também, a proprietária, que é a Fabiane, ela tá sempre buscando novidades, inspirações, então...
Sim, não é um cardápio engessado, ele tá sempre se renovando.
Fiquem de olho, porque dependendo, por exemplo, agora que chegou o inverno, pode ser que tenha um menu de inverno, tem um executivo durante o dia.
O executivo também sempre muda, eu acho que de a cada estação.
Então, ah, e aí isso é um outro ponto que a gente também pode falar. Programa 2 não necessariamente tem que ser à noite, pode ser um almoço, tá tudo bem.
E você sabe que o Limoncello, ele tem uma característica que me agrada muito. Primeiro porque eles servem o menu executivo todos os dias da semana. Então, tanto sábado e domingo, você pode ir lá e pedir o menu executivo. Outra coisa é que eles fizeram, tipo, um executivo de jantar. Então, também tem um menu de jantar com preço fixo, com entrada, prato principal e sobremesa. O que é raro de encontrar nos restaurantes em Brasília. Eu, pelo menos, não conheço outro que tenha o menu executivo no final de semana.
É, não me veio à memória. Pode ser que tenha, mas eu não lembro. Então, essa também é uma boa opção, porque quer sair da correria durante a semana, não tem horário de almoço longo, então... Vá no sábado, aproveita o executivo, faz um almoço mais estendido, você tem mais um tempo para aproveitar. Então, também dá para fazer um programa romântico no almoço.
Para quem não sabe, o Limoncello, ele tem 4 ambientes, né? Ele tem o térreo, que aí até já subdividiria, porque tem o bar e tem o salão. E no térreo, ele tem um jardim, que agora, nessa época do inverno, eles colocam uns aquecedores muito charmosos. Lá em cima tem outro espaço, com uma vista pra rua, com outra decoração. Cada um tem uma decoração diferente. E lá embaixo, no subsolo, ele tem uma adega, que tem uma luz bem baixa e fica muito romântico. Então, assim, são várias possibilidades de espaço, né, de ambiente. E aí eu acho a minha, pelo menos a minha dica, eu gosto de pedir para reservar a mesa próximo ao vidro que dá pro jardim, porque eu tô dentro do salão, tô no ar-condicionado, mas tô vendo o jardim, que é lindo.
Você é Nutella. Eu também sou. Eu também, e... se o frio apertar, eu prefiro ficar no ambiente com climatização controlada e vendo o jardim do que propriamente no jardim, até porque eu sou muito...
Eu sou baiana, né? Pra mim, isso aqui é muito frio, é o Polo Norte. Então, nesse inverno...
Nossa, 10 graus que tá fazendo, então, hein? Você tá amando!
E aí, o Limoncello ainda tem outra coisa, eles têm música ao vivo alguns dias. Eles têm um programa lá, que alguns dias eles têm jazz... Uma vez por mês, mais ou menos, eles têm o Rogério Midler, que é um cantor bem conhecido aqui em Brasília, que canta em vários casamentos, e aí ele canta mais essa parte romântica mais, assim, tradicional, né? Roberto Carlos, Frank Sinatra, tem muita gente que ama.
E tem gente igual o Max que não ama, que prefere ficar no restaurante A2 sem ninguém cantando ao vivo. Até porque eu tive péssimas experiências de ir para o restaurante e ter uma pessoa tocando saxofone
no seu ouvido.
No meu pé do ouvido. E eu sem conseguir conversar, e o cara mó empolgado, como se estivesse tocando aquela coisa mais linda do mundo. E eu tava lá querendo enfiar a carne no meu prato dentro daquele saxofone para ele parar.
Eu prefiro uma música só ambiente mesmo do que um show mesmo. Mas enfim, para quem curte...
É um programa.
É um restaurante, é um dos poucos em Brasília que tem uma música, né, ao vivo.
E nesse dia costuma ser um pouco mais concorrido lá no Limoncello.
Sim,
então também vale.
Tem também que fazer a reserva. No restante dos dias eu não diria que precisa,
que é
até porque como o restaurante tem muitos lugares, geralmente tem vaga sim. Mas voltando a falar, se você quer sentar num lugar específico, se você quer um tratamento diferenciado, liga, fala com o gerente, explica qual é a sua causa... E com certeza você vai ter. Vamos pro próximo?
Vamos para o próximo.
Vamos sair dos italianos, enfim, né?
É.
Vamos para um oriental. É o Oma, Japanese.
Famoso restaurante polêmico para dois. Porque eu não sei o que é. O casal moderno é formado de quê? De uma pessoa que ama japonês e a que detesta. E
eu
aí...
tenho sorte. Aqui em casa os dois gostam, os dois curtem.
Eu tive que dar uma forçadinha pro Emanuel conseguir começar a comer comida japonesa e a gostar. E aí consegui convertê-lo. E aí agora a gente vai em restaurante japonês amando, gostando. É uma experiência boa, mas tem, eu sei que tem muita gente que tem aí essa dificuldade.
É uma restrição de muita gente. Então, assim, o Oma, primeiro, como bom oriental, acaba tendo sempre o yakisoba, que, né, que agrada aí os paladares infantis. É um restaurante muito bem localizado, ele fica no setor de Clube Sul, ali do lado da Ponte JK, então ele é todo em vidro, tem uma vista maravilhosa do lago, da ponte, que é belíssima. Aí já ficou maravilhoso.
Já ganhou 70% aí do caminho.
Não bastasse isso, ele tem o que todo um bom japonês precisa, que é ingredientes de altíssima qualidade.
E um chefe preocupado com a tradição japonesa. Você não vai chegar lá e vai ficar comendo fast food japonês com
Cream
comida.
cheese e Doritos?
Isso, é. Não.
Eu gosto. Me julguem. Eu gosto de cream cheese e Doritos.
Para um jantar dois?
Sempre. Doritos, cara. Doritos tem uma lei, né? Distrital, que Doritos cabe em todo
Qualquer
momento.
ambiente, em qualquer
Isso.
ocasião. Ah,
Exatamente. Não importa se o seu dedo vai ficar laranja.
se sua boca vai ficar laranja, você
Não
vai beijar
importa.
mesmo assim, tá tudo bem.
Não, é para isso que inventaram Coca. Coca zero, né? E o Oma, gente, ele é assim, a apresentação é linda, o lugar é lindo. Acho que para quem curte japonês, sem dúvida.
É uma das melhores opções, não só para jantar dois, para três, quatro com um amigo, sozinho.
Uepa! Como assim? A gente estava falando de casais.
Casais de vários formatos.
A gente não tá falando de poliamor, tá, gente? A gente tá falando de amigos mesmo.
É.
De ir em grupo, de ir em turma. Vale para todo mundo. É uma excelente opção, sem dúvida. O sétimo da nossa lista, para encerrar a nossa lista de locais para ir a dois
Uma noite romântica.
e fazer aquela, né, aquele papel maravilhoso é qual? Qual o mais romântico de Brasília? O que que você acha? Não está por último porque é o mais romântico, hein, gente? Mas, de fato, eu acho que é o mais citado sempre, né? Quando se trata de lugar romântico.
Quando perguntam para você no direct do Come Rezando, me fala um lugar para ir a dois, qual a resposta?
Vila Tevere. O Vila Tevere é um clássico de Brasília quando a gente fala de lugar romântico, né?
É,
O lugar é todo lindo. É todo construído para ser aconchegante, para ser romântico. Não à toa eles têm hoje um espaço lá em cima para casamentos,
sim.
né? Para mini-wedding e tal. Eles têm uma fonte com pétalas de rosa, gente. Isso é mais romântico que isso.
Num jardim que você pode comer ao lado da fonte, escutando o barulhinho da água.
Com luzinhas, com um atendimento impecável, toalha na mesa. O serviço é todo muito atencioso.
Sim.
E sabe uma coisa que eu amo? O café
Eu ia
deles.
falar agora. E depois, para encerrar a noite romântica, aquele café com petiscos que ele traz.
Não, e o Petit Fou, ele vem numa coisinha de prata. É lindo, é todo bem cuidado. Tudo no restaurante é muito bem cuidado, a apresentação é
A
incrível.
louça é linda.
Vem decorado com flores comestíveis, né? Sempre muito bacana. É um dos restaurantes que tem também música ao vivo. Sempre uma música mais assim, ambiente, mas sim, eles têm música ao vivo alguns dias. Às vezes é só instrumental, né? Um piano, alguma coisa assim. Não é aquela música que te incomoda, nem que o cara vai cantar.
E pôr você para cantar junto, não é esse.
Não, né? Olha, isso é sério. Você sabe que uma vez eu fui no daquele antigo, não sei se era Bar do Alemão, que ficava ali no lago?
Era Bar do Alemão.
Isso, então. Aí eu cheguei para um programa romântico na sexta, no fim do dia. Ainda o sol tava para se pôr, tinha uma música ao vivo e a mulher começou a cantar Galinha Pintadinha, porque tinha muitas crianças no
Está de
local.
sacanagem.
Sério, eu levantei e fui embora. E assim, gente, é sério. Galinha Pintadinha.
Ai, meu Deus,
E
então.
assim, eu falei, não, quebrou o clima, né? Porque assim, quem tem
Claro.
filho sabe, quando a gente consegue escapar, você não quer, a última coisa que você quer ouvir é música infantil, pelo amor de Deus. Devia ser proibido, né, tocar música infantil no microfone.
Mas também você tem um azarzinho, né? Porque você também foi naquela outra casa lá que chegou para um jantar a dois e começou a tocar Ave Maria, aí também quebrou o clima de novo.
Abafa, não falarei qual é essa casa.
É.
Jamais, nem sob tortura. Mas enfim, o Vila Tevere não passa por isso, não.
Não,
Sem
Vila
erro.
Tevere você não vai passar aperto. Vai ter uma música legal. Eu não sou muito fã de música ao vivo. Música ao vivo sem a voz eu já acho mais legal. Mas tem gente que adora, então tudo bem. E tem gente que não gosta de jeito nenhum. Então também tem essa opção lá, porque não é todo dia que tem a música. Eles divulgam lá no Instagram deles, quando vai ter, quando não vai. É sempre bom, antes também de você pesquisar no restaurante pra onde você vai levar a sua pessoa, vai lá no Instagram, dá uma olhada, vê o que vai ter naquela semana, naquele dia, qual é o menu, se vai ter um evento, porque às vezes tem evento, e em evento restaurante, o restaurante fica cheio ou ele fecha. Então, sei lá, aniversário do seu companheiro, sua companheira, e o restaurante está fechado para o evento. Vamos para o plano B.
Isso. Por isso a reserva, a gente volta a falar da reserva, né? É, o Vila Tevere é um dos restaurantes que tem uma surpresinha, por exemplo, para quem está fazendo aniversário. E aí eu acho que fica a dica. Para quem vai pedir essa surpresinha, faça de forma discreta. Não chegue na frente do homenageado e fale: e aí, tem uma sobremesa grátis? Não é assim. A ideia não é essa.
Ou vira e fala: ah, hoje é nosso aniversário de casamento. O que você tem para gente?
É, não.
Faça essa pessoa.
Não seja essa pessoa que faz isso na frente do seu parceiro ou parceira, ok?
Porque esse seria o momento que eu levantaria embora se eu fosse homenageado.
Eita! Não faz o barraqueiro, Max. Então vamos lá. O Vila Tevere realmente é aquele restaurante que todo mundo em Brasília indica, né? Sem dúvida.
Sem dúvida. É um dos mais tradicionais. Mas o chefe, que é o Flávio Leste, também está sempre trazendo alguma novidade. Não necessariamente ele renova o menu, mas tem um prato novo.
Tem festivais também que super valem a pena.
Tem
então,
muito festival lá, né?
É, então, às vezes, por exemplo, não é um restaurante tão baratinho, apesar de não ser um dos mais caros de Brasília, mas eles fazem muitos festivais, né, de risoto, de massas. Então, vale dar uma olhada. Ele também muda muito o cardápio de acordo com a estação, o que isso parece frescura, mas não é. Eu tenho que defender, porque significa que o cardápio ele está sendo feito com legumes, frutas, tudo da estação. Então vai ficar tudo muito mais saboroso, sem contar que é sustentável, né?
Sim, e que também está valorizando os ingredientes daqui próximos também. Então,
isso.
Ingredientes que são de época vão estar sempre ali rodando e você vai conhecendo mais da gastronomia do local onde você está. Eu acho que é uma proposta muito, muito boa, muito, muito válida.
Chegamos então, temos 7 locais aí, meu filho. Se você disser que não sabe onde levar, né, esta pessoa é importante pra você, você tá mentindo, porque a gente já facilitou tanto o seu trabalho.
Olha,
a gente facilitou tanto que a gente vai dar um bônus.
É um brinde.
É um brinde, é um plus, né? A gente vai dar mais uma dica, que não é um restaurante, né? Não é um lugar fixo. É o Wine Garden, da GB Vinhos. Tá no pontão do Lago Sul, também lugar belíssimo, cheio de atrações, com vista incrível. Eles estão lá até setembro, pelo programado. Um lugar super romântico.
Sim, é daquelas dicas que você tem que ir agora, rápido, porque acaba. Mas o pontão tem outras opções, outros
Sim.
restaurantes, outros lugares. Ou se você quiser fazer um piquenique lá no pontão também. Por si só, o pontão já é um lugar romântico, já tem uma vista linda, já é à beira do lago, então já é um programa, um tiro certeiro, eu diria.
Verdade.
E aí a GB chegou com o ambiente deles para dar um plus aí.
Tem um cardápio honesto, enxuto, com preços justos, né? É uma carta de vinhos que contempla aí vinhos de boa parte do globo, mas só tem um porém: você tem que chegar cedo, porque as filas estão gigantes. E assim, é um lugar que ninguém come e vai embora rápido, não é um fast food. Então a pessoa fica ali tomando vinho. Eu pelo menos fui no sábado, eles abrem às 4 da tarde, eu cheguei às 5, já não tinha mesa. E
nossa.
Enfim, é, muita espera. Então não sei como é o esquema de reserva deles, mas assim, não leve a pessoa especial pra pegar fila, né? Ainda mais no inverno, no pontão.
Ficar em pé, à beira do lago.
É, eles têm um espaço de espera. Eles têm umas mesinhas de bistrô, um sofá. Então isso já torna aconchegante. Mas de fato, eu sentei numa mesinha de bistrô, que já você já pode ir fazendo uns pedidos. E vi muita gente chegando. Lotou a sala de espera, assim, entre aspas. E ainda chegava mais. Então assim, realmente, o público de Brasília, eu acho que ele prestigia muito as novidades. Né? Principalmente quando é edição limitada. E aí você tem que chegar lá na hora ou fazer reserva. Não sei como é o esquema de reserva. É isso.
Mas aí vamos agora para Pulo do Gato. Que você não estava preparada para isso.
Não estava.
Mas
não foi combinado, o quê?
Não foi combinado. Mas é uma pergunta que sempre rola lá no Comer Rezando e no nosso dia a dia, para quem conhece a gente. É: o quanto você acha que é caro gastar numa noite a dois?
Caramba!
A partir de quanto? Qual a média aí você acha que já fica muito caro?
Olha, tendo em vista a nossa realidade em Brasília, eu diria que você não janta com vinho por menos de R$300.
Você acha que esse é um preço justo?
Eu não sei se é justo ou se eu tô pobre. Eu acho tudo muito caro. Tô achando tudo muito caro. Entendo que as pessoas estão tendo que aumentar, tudo subiu, mas não tá barato sair aí e namorar a base de comida e vinho, não.
É, eu acho que um jantar a dois com, por exemplo, três etapas, entrada, prato, sobremesa e um vinho, realmente é bem nessa faixa. É daí pra cima, eu acho.
Isso, é daí pra cima.
Tem
e
opções.
E ainda mais que agora que você falou que são três opções, porque eu, pelo menos comigo, ou é entrada ou sobremesa. Então, se eu comer entrada, já atrapalha, compromete a minha sobremesa. Então, eu pulo pra o principal, ou eu peço uma entrada e divido o principal, porque a sobremesa é sagrada. E aí...
Ninguém mexe, ninguém toca.
Ninguém mexe, ninguém toca.
Então...
E à noite eu não curto comer muito.
É, nesse seu formato eu acho que dá até pra encontrar, assim, com o vinho, R$200... 250,
não.
Consegue. Pulando uma etapa.
200 com vinho? Não dá. O vinho já é quase R$100. É, aí tá, no mínimo, tá na faixa entre 70 e 80.
Etapa.
Só se você pedir uma fatia de queijo. E bom, uma torrada, meia torrada pra cada.
Bom, Juliana está de olho na inflação. Então, vá aí com sua mente aberta e com o bolsinho preparado pra gastar mais ou menos nessa média, tá? A partir daí, não estamos dizendo que esse é o valor fixo.
É, ou não bebe, né? Casais que não bebem são beneficiados nessa história.
Sim, porque se você vai ficar no suco, na água, no refrigerante, cai bastante, porque já diminui aí, como a Juliana disse, R$100 do vinho.
Isso.
E aí você pode injetá-los na comida, se você for uma pessoa faminta, porque já que você não...
É, aqui em casa a gente tem essa economia porque a gente não bebe, né? Então,
tem isso aí. Eu sou cachaceiro, então eu sempre gasto mais.
E assim, levando em conta que se você for dirigir e beber, sempre... aí você não deve dirigir e beber, né? Então você já tem aí mais o gasto do Uber.
Sim.
/ táxi, / 99, / Cabify.
É.
Então, preste atenção nisso aí. É uma coisa a se pensar. Ah, outra coisa. Por último, encerrar. A gente teve muita dificuldade de encontrar restaurantes românticos fora do plano.
Sim, a gente pensou em colocar alguns endereços de Águas Claras para o jantar a dois. Legal. Mas caímos em...
Lembrando que fora do plano não é só Águas Claras, tá? Tem Guará,
sim.
Tem Gama.
Tem Núcleo Bandeirante.
Tem Planaltina, tem Sobradinho. E aí, eu realmente fico de mãos atadas. Sempre no Comerizando, quando me perguntam, eu acabo falando, olha, o plano é a melhor opção.
É, porque, mais uma vez, entrando dentro de todos os quesitos que a gente falou lá no começo, algumas dessas casas vão ter um ou outro quesito, mas vai pecar...
Conjunto da obra.
Pelo conjunto da obra. Então, ou ela tem um ambiente legal, mas aí a música não é. Ou ela tem uma música legal, mas o ambiente nem tanto.
É, Águas Claras tem uma característica dos restaurantes serem muito amplos, muito grandes, familiares. E aí, pra quem quer um momento a dois, né?
Fica mais difícil, porque aí tem muita área pra criança, muita criança correndo, eu acho que...
É, eu virei aquela chata de que já tem os filhos grandes, né? Então eu não quero mais crianças pequenas no meu encontro romântico.
É, e aí não é que essas casas não tenham comida boa ou que não vale a pena ir, vale a pena ir. Mas...
Não é intimista.
Não é intimista ou não entrou em todos os outros quesitos.
É isso aí. Eu sou a Juliana Braga.
Sou Max Cagé e esse foi o primeiro episódio do Comer Rezando no formato de podcast.
Só sucesso!